Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 1º de fevereiro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações e deixe o seu joinha maroto, super quarta, cheio de... esse rapaz, cheio de assunto hoje. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. Igor, que responsabilidade que a Denise coloca no meu ombro, hein? Impressionante. Agora eu vou ter que entregar. Bom, senhores, um dia de fortes emoções, muito dado econômico importante, dados contraditórios, atividade econômica, mercado de trabalho. Obviamente, a decisão do Fed. O Fed tenta falar duro, mas nas entrelinhas ele não consegue segurar a preocupação com a atividade econômica. No limite, o Fed, na hora que o Jay Powell, na hora que falou, praticamente ligou para o Zé Delivery, a festa está contratada, ele vai teimar dizendo que não quer festa e o mercado vai falar, eu vou para a festa, tá? Realmente, o pregão acabando bastante eufórico, tanto no S&P, o DXY caindo 1%, o mundo quer risco, o cenário está clareando que o pior da inflação pode estar ficando para trás, o pior do aperto monetário está muito próximo de chegar o seu final. Essa é a interpretação que o mercado tem hoje. Lembrando, sexta-feira, payroll, que é o dado do mercado de trabalho, principalmente salário hora. Denise, eu queria te devolver.
Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá, então, os detalhes. Gente, lembrando que hoje é quarta-feira, dia de Isa Analisa. Então, já mandem suas perguntas sobre fundos imobiliários, né? Bem assim, com hashtag Isa ou hashtag Isabela Suleima. É Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários, vai estar aqui daqui a pouquinho respondendo as suas perguntas. Então, pode começar a mandar. Por enquanto, tem a palavra Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui da produção. Acho que Bovespa caindo bastante, né? Assim, mais de 1% de queda. Chegou a estar caindo mais de 2%, fechando o dia ali próximo a 1% de queda. Acho que Vale puxa bastante hoje, depois de divulgar a sua prévia de produção. Acho que um pouco de enfraquecimento, os dados fracos de China também acabam colaborando. Mas a gente vai comentar sobre as maiores altas e as maiores baixas. Ontem a gente trouxe a fala do CEO da BRF e hoje, mais uma vez, o papel respondendo muito bem. A gente traz todas as notícias que impactaram, até o próprio caso relacionado à Ambev, algumas notícias e alguns rumores no mercado. A gente comenta tudo isso aqui ao longo do programa. Também já vou deixar o espaço para, se você tiver alguma pergunta, mandar também para Igor, não apenas para a Isa Analisa, não é mesmo?
Isso aí, meus amigos.
Ficou com ciúme. Ah. Sentiu o golpe.
Mande perguntas também para Motinha, para Deilson Leite, para todo mundo, porque temos aqui o trio Calafrio. Guimas, Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Isso aí, meu povo. Vamos começar por onde, Mota?
Ah, nem sei. Não, agora brincadeiras à parte, tá? Eu acho que antes de começar a mostrar os gráficos, que falar, vamos entender um pouco a realidade do mundo, tá? O que a gente está vivendo é um dos maiores eventos da história macroeconômica, tá? Vamos contextualizar o que aconteceu com o mundo. Começou lá em 2008, 2009, tá? Quando o mundo resgatou, botou juros zero, só que acelerou numa magnitude nunca vista antes em 2020 e 2021, que criou a mãe de todas as bolhas. Ou seja, a gente viu 2021 o mundo de forma sincronizada, jogando dinheiro para todo mundo, derrubando juros para zero. Vimos 2022 o preço dessa nova teoria monetária, né, o MMT lá, que tem gente que ainda defende, fazer com que os juros tiveram que explodir, maior aperto monetário nos últimos 40 anos, e a inflação está cedendo e a atividade econômica está batendo e muito legal. E 2023 é justamente o ano da tentativa da sintonia fina, já que 2022 foi o ano que a bolha começou a ser estourada. Não é à toa que a gente viu Bitcoin chegar a bater 65 mil, o Nasdaq ano passado caiu mais de 20%. Bom, 2023, senhores, vai ser um pouco de tentativa e erro, os bancos centrais tentando manter credibilidade muito no discurso, e está certo em tentar manter, e o mercado falando, eu entendo o que você fala, mas a atividade econômica está enfraquecendo numa velocidade muito grande e você vai acabar tendo que ceder aos fatos e começar a cortar os juros já no segundo semestre de 2023. E quem sabe, se isso acontecer, o mundo sonhar um pouso suave. Bom, só para botar no dia de hoje, como é que começou o dia? Primeiro dado importante, o dado de ADP, que saiu às 10h15 da manhã, que é como se fosse um CAGED, criação de número de vagas setor privado. Ele, às vezes ele diverge bem do payroll que sai na sexta, tá? Era esperado 180 mil vagas vindo de 235 mil vagas. Quem tem um viés mais negativo fala a seguinte frase: poxa, como que uma economia que está criando 200 mil vagas de trabalho por ano tem 1,7 de vagas em abertos para cada pessoa disposta a trabalhar e uma inflação salário hora rodando acima de 5%? Como que uma economia dessa está... como que um Banco Central desse não... Como ela está frágil? Como é que a inflação vai cair com um cenário desse? Bom, aí veio o primeiro número. Opa! Lembrando que ontem veio aquele número de custo unitário de mão de obra que veio positivo. Era esperado 1,1 de aumento e veio 1%. Parece pouco, não é pouco. Bom, primeiro número, 10h15 da manhã. Aí o mercado, opa, se animou. Opa, finalmente o mercado de trabalho está acalmando. Aí veio um número que foi realmente um número muito forte. E o Jay Powell comentou, e eu traduzi em tempo real no meu Twitter quando ele falou isso. Ali foi a primeira escorregada que ele deu para o lado dovish. Era o número total de vagas em aberta nos Estados Unidos. Tinha vindo de 10.450.000, que isso equivale a 1,7 de vagas, 1,72 vagas em aberto para cada trabalhador. Era esperado cair para 10.300.000 e me aparece 11 milhões de vagas. Aí o mercado se assustou, pô, como? Esse mercado está muito forte. Só para vocês terem noção, olha a reação dos mercados. Aqui, 10h15 da manhã, quando veio o dado de emprego um pouco mais fraco, a taxa de juros de 2 anos, que justamente é o melhor ativo para você ver até onde o Fed vai, quando vai começar, cortar, às 10h15 ela vai, sai de 4h19 e vai até 4h17. Ok. Aí veio meio-dia o dado da criação de vagas. Voltou para 4h22. Aí começou, saiu o Fed, onde ele repetiu muita coisa do statement passado, ongoing, ou seja, vou continuar subindo, que a gente falou isso no resumo, ele vai falar e não vai baixar a guarda. Sinalizou 2h25. Aí o mercado na hora, bateu 4h25. Quando ele começou a falar, para variar, escorregou e acabou se entregando, e o mercado acelerou e caiu para 4,10, tá? Olha o que aconteceu com o DXY, é a mesma coisa, 10,15, caiu um pouco, depois sobe e o DXY despencou. Bom, vou mostrar para vocês, na minha opinião, por que o mercado está tão dudando do Fed, fala assim, Fed, você vai ter que cortar os juros. Primeiro, quando você olha o mercado, aquela questão da criação de vagas, tá? Aqui, ó, 11 milhões, voltou para 1,92 vagas em abertos para cada americano disposto a trabalhar. Eu brinquei no resumo da manhã que os Estados Unidos têm que abrir imigração. Porque não tem... antes da pandemia era 1,2 vagas em aberto para cada americano. O ideal é ter uma vaga em aberto, né? Bom, mas olha o perfil. Olha quando se abre esse dado. Olha o que explodiu o número de vagas em aberto. Essa linha amarela, que é o quê? Serviços de baixo salário. É serviço do quê? Desde enfermeira, restaurantes, limpezas, segurança. Olha o tamanho da barra. Todo o erro estatístico da expectativa de 10.300.000, 80% ou 90% veio daqui. Tá? E o que, que é isso? Bastou a economia americana enfraquecer, como os dados de serviço estão mostrando, como o dado de confiança do consumidor está mostrando, como os dados de venda no varejo estão mostrando, que o consumo de serviço vai fazer o quê? Vai cair. E nos Estados Unidos, a Denise morou lá, se você tem um restaurante, contratou 4 pessoas essa semana, ou anunciou 4 vagas em aberto, daqui a 2 semanas você sentiu que o negócio está ruim, você já fecha as 4 vagas, já manda a gente embora, é muito friccional, é zero amor. Então, aqui já foi, opa, o número foi muito forte, mas qualitativamente tem espaço para não é um crescimento sólido da vagas em aberto. Bom, aí depois teve o segundo número, que para mim é o número, tá? ISM é o PMI medido pelo board do Fed, que mede a temperatura tanto do serviço dos Estados Unidos quanto da manufatura dos Estados Unidos. Simplesmente veio para 47,4. Até aí está ruim, está muito ruim. Mas simplesmente o de novas ordens, tá? Ou seja, quantos que os gerentes estão encomendando de novos produtos, ou seja, repor estoque, caiu para 42,5, que é níveis de março de 2020. Alguém se lembra como é que estava as fábricas no mundo em março de 2020? Paradas. Então, ou seja, o nível de novas ordens, encomendas, veio para o menor, para nível de auge da pandemia. E olha esse gráfico para vocês entenderem um pouco por que que o mercado interpreta que a situação está braba. Essa linha amarela aqui, ó, novas ordens, despencando numa velocidade muito robusta. Olha a aderência. Sobe, cai, cai, sobe. Olha a aderência do gráfico. Aqui continua caindo forte e o mercado de trabalho ainda não sentiu. E é normal, senhores, o mercado de trabalho ele tem um lag, ele tem um tempo. Imagine você, empresário, tá? Você está começando a ver as coisas piorar. Ah, vou esperar um pouco. Eu vou esperar um pouco. Só vou demitir, vou esperar um pouco. É o último passo. Demitir é o último passo. Então o mercado viu isso, ele só está querendo olhar quando que essa linha azul vai vir para baixo. Então essa fotografia mostra que os dados, o calor da economia americana, ela vai perder tração e o Banco Central americano, por mais que o Fed falou que vai dar 2,25, não pode celebrar a vitória, aí que começou a fraquejar, já reconhece melhora da inflação de bens, já reconhece melhora na inflação, os três últimos dados vindo melhor do que o mercado esperava, ele falou, poxa, só ainda o PCI de serviços que está 4,1 fora aluguel, que ainda não está onde eu quero, mas está cedendo, aí que ele começou a afrouxar. E olha uma frase que ele falou que para mim, quando questionado, essa questão de perguntas e respostas é muito legal, bota no YouTube, vocês veem, quando questionado, poxa, e o número de empregos de hoje? Ele falou, poxa, o criação de vagas é muito volátil. Tipo, eu não posso me prender a um número só. E vocês viram que no último salário médio hora caiu. Então ali, no meio da pergunta e respostas, uma pergunta para ele responder teoricamente, eu tenho que ficar muito atenta com o mercado de trabalho. Eu esqueci a palavra em português ou qualquer língua. Suavizou, ele temporizou, ele já falou, calma, esse número de emprego é muito volátil. E lembra que o último número de salário hora veio bom. Então ali foi que o mercado já entendeu que a situação é aquela. Ele quer dar... A figura geral que eu vejo é a seguinte. Hoje, tá? O que o mercado vê? Que a economia americana vai cair mais rápido do que o Fed imagina e a inflação vai cair mais rápido do que o Fed imagina, ao ponto de eles colocarem muito dinheiro nesse cenário. Olha o que o Fed falou e está escrito. Outra coisa importante, ao ser perguntado, a inflação melhorou nos últimos 3 meses, né, Jay Powell? Sim. A atividade está mais fraca? Sim. Qual é a sua projeção atual? Você tinha 5,20, você tinha desemprego de... Essas informações eu falo na reunião, na próxima reunião, na reunião de maio. Então, eu falo na próxima reunião, quando dá aquele, de novo aqueles pontos de curvas. Ele falou textualmente que quer dar 2,25. E olha o que o mercado me fecha, vai bater 4,89. Ele falou textualmente, não vejo espaço de queda de juros no mercado. O mercado veio para 4,39 fechando o ano e 4,15 já em janeiro do ano que vem, rumo a 3 no final de 2024. Por que que o mercado fala A e o Fed fala B? Pensem vocês. Se o Fed fala que não vai cair, mas no coração dele, ele está louco para o mercado estar certo. É o sonho dele. Isso aqui abre espaço para o pouso suave. Só que se o mercado tiver errado, o que que o mercado faz? Imagina, vamos imaginar que os números de inflação demoram a cair, a economia americana se recupera, as condições financeiras estão muito frouxas, e o mercado erra e reavalia o cenário de corte de juros. O que, que vai acontecer? Quem apostou vai assinar um checão, faz parte do jogo, segue o jogo. Agora se coloca no lugar do Fed. O Fed até admite, pô, talvez o mercado esteja certo, mas eu não posso errar, eu não posso apostar. Eu não tenho esse privilégio que o mercado tem de fazer a aposta, reconhecer que está errado, assinar o cheque e voltar e virar a mão, ou voltar que acha certo. Eu prefiro continuar muito duro e ele usou de novo o termo nimble. E eu tenho instrumento, se o mercado estiver certo, para buscar isso. Tá? Então, ou seja, eu vou dar 25. Vou ver os dados, teoricamente é mais 2 de 20, mas se o mercado estiver certo, eu dou de 25 e já corto. Goldman Sachs soltou projeção, vou até colocar para vocês. 2 de 25, porque ele está falando, o Michael Burry, lá do Big Shot, antes do Fed sair, ele mandou um Twitter. Michael Burry, do Big Short, twitta, vender antes do Fed, subiu acho que 2%, aqui o Twitter dele, céu. Mas olha o que, que a Goldman Sachs falou agora. Goldman Sachs espera a pausa do Fed, do aperto do Fed em maio, ou seja, 2 de 25, e já corta em setembro. Tá? É o que está precificado no mercado. O mercado está até precificando mais. Mas essa é a fotografia. A principal mensagem é: o Fed olha isso, fala, tomara que vocês estejam certos. Mas eu não tenho o direito de errar. Eu fazer ir com vocês e ver que vocês estão errados, vocês estopam, vocês assinam o cheque e vão embora, segue o jogo. Eu não posso errar e deixar a inflação se espalhar, aquela inflação mais permanente. Então, é mais ou menos essa é a fotografia. Os ativos de risco voaram, sempre lembrando, sempre existe uma overreação do mercado, afinal de contas, o que a gente vê, o que a gente está vendo nos últimos anos, não é normal. Não é normal um S&P, logo depois que o Jay Powell deu 2 de 25, caiu. Isso entre mínima e máxima, em uma hora de pregão, 3%. Isso não é normal. Isso ainda é fruto desse tempo tão obscuro que é consequência de como administrar o estouro, a tentativa do estouro da bolha feita pelos bancos centrais ao longo de 22. Então é mais ou menos isso. Brasil foi bem? Se você olhar com os outros, mais ou menos. O realzinho. Cadê o real? Vamos botar aqui. Petróleo, tá? Petróleo caiu bem, poxa, Mota, muito que é risco, DXY caiu. Você sempre fala que quando DXY cai, o commodity sobe. Por que, que o petróleo caiu? Saiu dado de estoque. Petróleo cai mais em um mês com crescimento do estoque, preocupa os traders. Dados da Agência Internacional de Energia mostram que o estoque dos Estados Unidos está no nível mais alto desde junho de 21, tá? 21. Aí a gente vai aqui para o realzinho. Realzinho está na 5,06. Realzinho, opa, melhorou no final, 5,05. Tá? O real performou 0,5%. Olha os seus pares. Peso mexicano, 1,14. Chileno, mais de 1,60. Ou seja, os ativos brasileiros ainda carregam aquela bola pesada, que é a dúvida de como vai ser a condução, quando o ruído, a truculência, os discursos vão continuar aqui no Brasil. Isso é fato, senhores. O Brasil está performando piores que os outros emergentes. Denise, eu falei bastante, queria te devolver.
Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, Deilson Leite já colocou aí no chat o link para você assistir a nossa live sobre a reunião do Copom. Está rolando, vai ser o resultado daqui a pouquinho. E eu, Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe, e Roberto Motinha, 7h30 da noite.
Achei que foi reeleito? Eu vi alguém.
Vou conferir isso aqui, tá vendo no chat?
Eu vi o M Chama.
Tava rolando enquanto a gente
estava aqui. Se confirma para mim se foi eleito mesmo.
A gente vai dar essa conferidinha aqui também para a gente poder falar com o pessoal aqui. Seguinte, linda mensagem do José Júnior, vou ler para vocês. A linda mensagem do José Júnior é a seguinte: 588 pessoas assistindo e só 162 likes. Ah. Podem dar like se quebrar o mouse ou a tela do celular, Motinha paga.
Pago. A tela não.
A tela do celular. Não, se quebrar o mouse.
Pode ser sem fio. Pode ser sem fio.
Anotem, printem isso, pega esse pedaço, guarda aí, é isso aí
se
mesmo.
Se quebrar, mas tem que quebrar dando like, né?
Dando like.
Vai tacar na parede.
Vamos lá, meu anjo, como é que fechou hoje?
A gente tem bastante.
Eleito o Pacheco.
Foi eleito mesmo?
O Pacheco,
é. Então temos a notícia aí.
É assim, eu acho que, eu vou falar uma coisa que pode até parecer aqui um pouco leviano da minha parte, mas eu acho que o mercado tinha no fundo uma pontinha de esperança. Do Pacheco não ser reeleito.
Sim, porque o jogo estava quase virado.
A gente tinha visto algumas sinalizações ali, principalmente no Twitter, alguns senadores declarando voto à oposição, né? Então acho que o mercado ontem fez uma fezinha nesse sentido. E eu acho que boa parte do mau humor, entre aspas, de hoje está relacionado a essa não realização dessa expectativa. Tá? Então, bolsa hoje caindo 1,32. Os grandes destaques de alta no dia de hoje são as empresas BRF e Marfrig. Ontem eu comentei sobre o cenário difícil, principalmente por conta de alta de grãos, mas o CEO da BRF ele tem uma visão um pouco diferente da minha. Ele deu uma entrevista, eu já tinha sinalizado isso ontem, BRF foi um dos grandes destaques de alta, dizendo que a queda do frete marítimo, principalmente do transporte via container, que a gente já voltou para os níveis de pré-pandemia, isso traria um certo alívio para a companhia. Além disso, a oferta em abundância de grãos no Brasil, e é uma informação que eu retruco, daqui a pouco eu explico por quê, na visão dele, também favoreceria as operações da companhia e melhoraria as margens. E aí eu vou dizer por que eu retruco essa informação. E quem acompanhar o podcast amanhã vai saber, tá? A gente conversando com o Delara, que é o especialista em commodities, ele estava chamando a nossa atenção justamente para a questão de milho, tá? Porque a gente tem boa parte da produção agora, do começo do ano, de milho, já destinada para exportação. Então, na verdade, no mercado local, vai acabar faltando um pouco de milho para abastecer as operações. Isso, no final do dia, pode se refletir em um aumento de preço e piora nas margens dos frigoríficos. Mas na visão do CEO da companhia, que eu acho que passa um pouquinho mais de credibilidade do que a nossa opinião aqui, acabou sendo positivo e o mercado acabou entendendo isso, vendo isso de maneira positiva. Então não é à toa que BRF, hoje o grande destaque do dia com 7,80 de alta. Tá? Se puder jogar para mim na tela, Guima, só para ilustrar para o pessoal, as grandes altas do dia de hoje, BRF Marfrig, 7,79 de alta e 4,94 para Marfrig, São Martinho com 4,72, aí o cenário de sucro alcooleiras é um pouco diferente. A gente também comentou no podcast, então vou deixar mais uma vez o convite para o pessoal. A gente também tem Braskem aqui entre as maiores altas e Eneva a quinta maior alta, tá? E depois a gente tem um mix aqui de empresas, de diferentes setores, tá? Do lado de maiores quedas, o grande destaque negativo Santander, Sambionze, refletindo muito a expectativa do resultado de Santander, que se eu não me engano divulga resultado amanhã, é o primeiro dos bancos a reportar resultado, tá? Então, mercado já se posicionando, a gente no Genial Analisa já escrevemos a prévia de Santander, a gente mudou a recomendação de Santander para venda por conta de um cenário um pouco mais desafiador, sem esperanças de melhoras, tá? Então a gente fez esse rebaixamento da recomendação, a gente tinha neutro, mudamos para venda e acho que o mercado como um todo está com essa sensação de um cenário pior para Santander dentre os bancos. Tá? A gente sabe que tem toda uma questão relacionada não só com o aumento da inadimplência também, né, por conta do cenário do ciclo de crédito que a gente está, no momento do ciclo de crédito que a gente está entrando, mas também por conta da questão americana que deve repercutir aí em todos os bancos, tá? No cenário de bancos. Mas eu vou deixar o convite para quem quiser saber mais o racional da nossa mudança de recomendação, acessar, está lá na plataforma Genial Analisa, é um dos primeiros relatórios, tá? Voltando aqui para a Bolsa. Outro destaque de queda. Aqui não foi a maior queda do dia, mas para um papel que tem uma volatilidade histórica, né, baixa, Ambev caindo 3,51, chama muito a nossa atenção. E isso está muito relacionado a uma notícia que saiu da Veja, né, uma especulação do impacto que teria a remoção dos benefícios tributários da Zona Franca de Manaus, para as operações da Ambev, tá? Para as operações, na verdade, de bebidas, principalmente bebidas alcoólicas e refrigerantes. A gente, como casa, procurou tentar entender quais eram os efeitos de fato, tá? A Ambev, no trimestre passado, ela já tinha provisionado algo em torno de 5 bilhões relacionados a possíveis perdas dos incentivos fiscais vindos das operações com a Zona Franca de Manaus, Mas, na nossa visão, o impacto ele está muito mais relacionado às operações de bebidas não alcoólicas, que são as que, de fato, usam embalagens de alumínio, em sua maioria. Então, o impacto maior seria, na verdade, nas operações da Coca-Cola, né? na Fenza, e Ambev um pouco menos. Então, desses 30 bilhões que foram vinculados, deve ser muito menor o impacto. Tá? Não é à toa que a Ambev chegou a cair mais de 4%, chegou a quase 4,5% de queda, reduziu isso ao longo do dia e está terminando o dia aqui com 3,51. Então, o impacto ele pode não ser tão desastroso assim para as operações da Ambev. Mas muitas coisas acabam aumentando, tendo um efeito ampliado, justamente por conta do grupo controlador ser o mesmo grupo que controlava, né, e controla ainda as operações de Americanas. Então, uhum. O grupo 3G acaba esses dois acontecimentos sendo levantados, né, colocando tanto os benefícios fiscais quanto tributários em xeque e também a possível fraude, né, relacionada a Americanas, acabam colocando um pouco de pressão extra sobre os papéis de Ambev no dia de hoje. Tá? Então, esses 3,51 de queda refletem muito isso. Ambev tem uma questão aqui só para deixar um comentário. Tá? A gente tem uma recomendação de venda, a gente já tinha recomendação de venda para a Ambev. Tinha alguns outros pontos relacionados, principalmente a questão energética na Europa, o custo de metais, principalmente. Mas a Ambev ela também é muito impactada por uma possível remoção do JCP, né, na reforma tributária. Essa reforma tributária que já está no Congresso, tá? Então, o impacto é grande, porque ela é uma empresa que historicamente usa o benefício fiscal da distribuição de JCP para abater a alíquota de imposto dela. Então, ela cai dos seus 34%, lá no último trimestre, se não me engano, atingiu os 8%, a alíquota efetiva de imposto. Então, ela usa desse benefício fiscal para reduzir o quanto que ela paga de imposto. Tá? Então, essa remoção do JCP ela impacta muito mais do que a própria exclusão do benefício da Zona Franca de Manaus. Então, acho que isso... esse contexto que é o mais importante para a Ambev. Tá? Só para a gente passar e não perder aqui, uma visão setorial de como que foram, qual foi a performance de cada um dos setores na Bolsa hoje, o que acabou puxando muito o Ibov para baixo foi materiais e energia. Tá? Vale não está aqui entre as maiores quedas, ela não foi uma das grandes quedas, mas ela caiu no dia de hoje e acabou puxando a Bolsa como um todo para baixo. Tá? Vale Petro caindo bastante, Petrobras caindo, se não me engano, algo próximo a 2% e Vale algo próximo a 1%. A Vale divulgou seus dados de produção no dia de ontem. Os dados eles não vieram tão decepcionantes, mas vieram abaixo da expectativa do mercado. Tá? Então isso acaba também colocando um pouco de pressão vendedora e também um movimento de realização de lucro, já que Vale teve uma performance muito boa por conta do processo de reabertura de China no último mês, tá? Nos últimos dois meses, na verdade. Então isso acabou gerando um movimento aí de venda generalizada no papel de Vale, talvez um desmonte de posição aqui, já que o papel performou bem. E aí também temos aqui energia escondidinha aqui, puxado pelas empresas de petróleo. Acho que está tendo reunião do OPEP agora, né, Motinha?
Começou a semana, os delegados estão reunidos para definir. A princípio vão manter os mesmos cortes da última reunião, acho que 400 mil, não lembro qual que é.
E hoje a gente também teve a divulgação dos dados de estoque nos Estados Unidos.
Que veio acima dos esperados desde 2021, julho.
Que acaba colocando um pouco de pressão sobre preço de petróleo. Então acho que é natural a gente ver essa queda sobre as empresas de petróleo. Tá? Então acho que eram esses os principais comentários. Eu ontem esqueci de falar de Light, que é uma empresa que não está listada, então acabei não passando por aqui. Mas Light anunciou, né? Havia alguns rumores de que ela estava procurando a Laplace, uma consultoria financeira, para reorganizar as operações da companhia. Principalmente a gente tinha tido uma notícia muito ruim do antigo CEO da Light, que me fugiu o nome agora, mas que havia saído do comando da empresa, que tinha sido um dos grandes responsáveis por toda a estruturação do case de Light. Com essa saída a gente viu uma pressão vendedora para a Light. E no dia de ontem, essa informação da contratação, da possível contratação de uma consultoria financeira, acabava tirando também um pouco do apetite dos investidores a apostarem, de fato, na retomada da companhia. Tá? Então, acho que esse é um problema. A gente também tem um problema de possíveis quedas de renovações de concessões da Light. Então, um case um pouco conturbado. A nossa recomendação, o Vitor Souza escreveu hoje na nossa newsletter sobre Light, que nesse momento prefere ficar de fora do case se ele tivesse que dar uma recomendação. Ele dando, na verdade, a recomendação. A recomendação dele é para você ficar de fora do case de Light. Tá? Então, só para abrir esse parênteses. Ontem eu esqueci de comentar, já havia caído algo em torno de 10%, hoje caiu mais 8%. Então, só para não deixar de falar.
Maravilha, obrigada, viu? Deilson Leite colocou também o link, gente, para vocês assistirem o vídeo Melhores Ações para Investir em Fevereiro, que a live hoje que a Juliana Andrade fez com o Felipe Villegas, dando aquela geral nas atualizações da carteira recomendada. E a Isabela Suleiman, tá na área? Tá aí, câmbio? Alô, câmbio? Isabela? Me ouve? Ei, tudo bem?
Tô no mundo, né?
Opa, agora abriu. Tudo bom? Bem, querida? Isa, gente, hoje, excepcionalmente, como vocês estão vendo, Isabela Suleiman remoto, mas tá aqui, vai responder as perguntinhas. Isa, tem uma pergunta que... Você tá bem, querida? Tudo jóia?
Tudo jóia, você?
Tudo bem, beleza. Rafael pergunta... Vino 11 permanece com bons fundamentos?
Gente, Vino 11, eu dei uma recomendação já neutra ano passado, 2022, isso. Foi em 2022 porque eu acho que hoje está negociando com bastante desconto, mas não é um fundo que eu vejo um vetor de crescimento muito claro, tá? Ele fez, final de 2021, uma aquisição ali da sede da Rede Globo, tá? Que foi uma aquisição bem grande para o tamanho do fundo. E parte dessa aquisição foi feita via alavancagem. Na minha análise, tá? Essa aquisição não justifica o cap rate que ele adquiriu versus o que ele está pagando na dívida. A diferença é muito baixa. Então, foi muito pouco acrescentou muito pouco para o fundo, tá? E aumentou bastante o risco. Então, por isso... eu não vejo esse fundo hoje como uma grande oportunidade. Acho, sim, que ele está num valor que não condiz, mas também não é um case que hoje eu apostaria. Eu acredito que hoje tem cases muito melhores, principalmente no segmento de lajes, tá? De escritórios.
Isa, Yuri pergunta, BRCR, queda de mais de 3%, novidades à vista?
Gente, sem nenhuma novidade, tá? Na verdade, tá dentro do movimento normal. Hoje o mercado foi um pouquinho mais volátil do que de costume, tá? Mas sem nenhum motivo muito específico. O BRCR, especificamente, ele teve uma notícia que eu considero neutra, que é o Senesp, que hoje é a maior vacância do fundo. Ele conseguiu uma certificação ali, mas não é uma certificação que diferencia ele ali, que vai dar um diferencial efetivo para os inquilinos, tá? Então, para mim, foi uma notícia neutra, tá? Isso foi já no comecinho de janeiro que saiu essa notícia. Não tem nada à vista aí para justificar essa queda. É um movimento de mercado mesmo, tá?
Joia. Obrigada, Isa. Fica aí, tá? Fica aí antenada. Daqui a pouco eu te chamo de novo, beleza?
Ok.
Joia. Motinha, é o seguinte, você quer falar mais alguma coisa ou eu posso passar perguntas para você? O que você prefere fazer agora?
Eu acho que o grande... Vocês viram a meta... Veio com o estado melhor que esperado e anunciou um buyback grande, está subindo 14%. Eu acho que a grande mensagem é que por mais que o Fed queira, o mercado interpreta que não vai conseguir. Quer ver? Olha as frases que ele falou. Antecipou que se aumenta, se continua ok, 2,25. Mudança para 0,25 permite tempo e medir o progresso. Olha ele repetindo o Banco Central do Canadá. Levará tempo para o efeito total do aperto. Ele, no meio da pergunta, ele se referia ao dado de mercado de trabalho que veio muito acima como volátil e chamou a atenção do último dado de salário hora que veio abaixo do esperado. Ou seja, ele mesmo também, na minha opinião, olhando até a expressão corporal, ele não se mostrou convicto que está pronto para dar 2,25, não. Ele mostrou muito mais. Eu tenho que ter esse discurso. Nem me pergunta se eu acredito no fundo no meu coração nesse discurso. Mas eu não tenho por que amolecer esse discurso, tá? E o mercado deu uma bela reação. Ele falou outro termo aqui, ó. Não temos incentivo para... Não temos incentivo, desejo para apertar demais as taxas. Se lembra o que ele falava? Se tiver causador, eu causo. É prematuro declarar a vitória, ok. Ele falou que o processo de desinflação está bem-vindo. Aqui, ó. Ele falou uma da desinflação que eu achei também bastante, bastante forte. Ou seja, dados recentes de inflação mostrou redução bem-vinda. A inflação segue muito acima. Precisamos de mais evidência. E o mercado acredita que as evidências vão vir. Então, a principal frase é essa, tá? E lembrando, a volatilidade foi grande. Tanto que nos últimos minutos, daquele montão que o S&P tinha subido, já devolveu quase 1%, tá? Estou aqui no futuro. Opa. Vou pegar aqui o futuro do S&P. Ó, chegou a estar subindo, no mínimo e máximo, chegou a estar a bater 4.163. Que loucura, hein? Semana passada era 3.900. E agora está 4.143. Ou seja, já caiu 20 pontos da máxima em menos de 20 minutos. Ou seja, em uma hora de pregão, ele me sobe de 4.050 até 4.160. Acho que o mercado pode dar uma acomodada. Mas a principal mensagem é essa. O motorista, o dono do mundo, não mostrou convicção que vai precisar apertar muito os juros. Ele não podia ter um discurso diferente. Isso é bom para os ativos de risco. Isso sinaliza que o pior do aperto monetário global ficou um pouco para trás. Brasil tem os seus problemas. Por isso que o Brasil tem uma bola de ferro amarrada no tornozelo. Todas as moedas emergentes muito melhor que a nossa. A gente foi bem? Sim. 5,05? Foi bem, mas todas as emergentes muito melhor que a nossa. Em relação a... Eu vi algumas perguntas sobre Pacheco e
Marinho.
O que eu vou falar não tem absolutamente nada a ver com a minha preferência pessoal. E a minha preferência pessoal também é irrelevante para vocês. Mas o que, que o Pacheco significava? Continuidade do processo. Tá? O Pacheco não foi... não era muito ligado a... Ele não tinha a mesma ligação que o Lira tinha com o governo anterior. O mercado via no Marinho um contraponto ao governo atual, ou seja, aquele sonho que o mercado sempre tem, se a Câmara dos Deputados está na mão dos democratas, é bom que o Senado esteja na mão dos republicanos. Eu não quis dizer que o Arthur Lira é democrata, não quis dizer que o Arthur Lira é de esquerda, não quis dizer nada disso, mas Rogério Marinho seria contraponto a um governo de esquerda, seria árduo. Qual é a chance da lei das estatais passar no Senado com o Rogério Marinho? Mudança nas estatais. Para o mercado, era melhor para o Rogério Marinho, para o mercado, porque não ia ter mudança da lei de estatais, e o mercado entendia que o Rogério Marinho lá, nem tudo que o PT ia querer fazer, iria conseguir implementar. Mas segue o jogo, é democracia. O Pacheco ganhou e já estava, tipo assim, o mercado deu um rally, o mercado chegou a acreditar, mas a maior probabilidade sempre foi a do Pacheco. Então, acho que o mercado pode sentir um pouco. Ele vai estar muito mais ligado ao setor externo, o que está acontecendo no mundo, do que efetivamente a esse detalhe. Vai ser ansiedade pura para quando vai começar a vazar informações sobre quem vai ser o diretor de política monetária. Daqui a pouco tem o cupom. Provavelmente ele vai manter o mesmo statement que ele deu na última reunião. Eu não sei se ele vai carregar na tinta em críticas sobre a piora das expectativas de inflação. Eu acho que ele não vai carregar a mão por que falaram em independência do Banco Central, por que falaram em meta de inflação. Só me trouxe dor de cabeça, problema, e eu vou ter que deixar o juro mais alto mais tempo. Acho que ele não vai falar isso, porque ele não quer criar também ruído na véspera da decisão de quem vai ser o novo diretor de política monetária do nosso Banco Central, que quem determina é o Lula, tá? Essa é a verdade nua e crua. Denise?
Matinha, parece que saiu o cupom. Confere para a gente aí, por favor,
já?
Enquanto isso.
Acho que hoje... Já,
só para a gente bater martelo aqui... Gente, seguinte, eu vou pedir para o RR, que é o nosso...
Manteve 375, deve ser unânime, por enquanto nada, mas saiu como mais 99% esperado.
Tá.
Fiscal, expectativas em alta, ou seja, demanda maior atenção. E tinha que falar isso, senhores. Do último cupom para casa, expectativa de inflação subiram mais de 100 pontos. Não vai ficar quietinho, como se nada tivesse acontecido? Tem que falar. Mas, Denise, agora é para você.
Eu ia brincar que eu ia pedir para o Rodolfo dar uma lidinha no chat, que o chat está cheio de mensagens super fofas hoje para a gente. Eu agradeço muito. Vocês são nota mil, tá, gente? E o Jerome Powell já mandou aqui mensagem. Primeiro disse que tem coração mole.
Tem mesmo, ainda bem. Né? Você vai ceder, Jerome Powell. Não adianta você falar de machão, não? Não. Olha eu errando de machão. Desculpa, senhores, eu sou antigo. Eu tenho que melhorar.
Você quer ser politicamente correto, né? É isso?
Não, eu acho que o mundo tem que ser, não
é
eu. Né?
Isso, não, beleza. Não, mas a gente entende, a gente tem casa aqui, família.
Mas
Não, e ele já mandou outra mensagem assim: tem live do Copom com o rapaz Zé Márcio?
Tem.
O rapaz Zé Márcio vai estar daqui a pouquinho aqui, às 7h30 da noite, junto com esse rapaz aqui, que é mais jovem que o Zé Márcio, óbvio, mas também um rapazinho, Roberto Motinha, e eu também. Gente, seguinte, tem uma pergunta que queria te passar do Álcool Gelson.
Álcool Gelson?
Álcool Gelson, maravilhoso Álcool Gelson. Ai, caramba, eu separei aqui, gente, que é do, da Home. Cadê
a... Ah, eu peguei a pergunta, eu peguei a pergunta.
Você pegou a pergunta peguei, do Álcool Gelson?
Peguei, foi, achei. Foi logo antes do Pacheco.
Achei. Por que não foi bom Home 3? Por que não foi bem tendo um bom resultado, Igor?
É, Home não tá no índice, então não apareceu aqui nas maiores quedas, mas o papel caiu depois do resultado, que foi um resultado bom, de fato. Mas o mercado sempre vai olhar para frente, tá? Então não adianta a empresa ter reportado um ótimo resultado no quarto trimestre, que foi um resultado bom, e o setor deve apresentar um resultado bom, só que a perspectiva, isso foi falado no call de resultados, a perspectiva, olhando para a carteira de pedidos que eles têm hoje, ou seja, o quanto que eles têm hoje contratado para ser entregue ao longo do ano, isso está mais baixo do que no mesmo período do ano passado. Então gera uma expectativa de resultado pior ao longo de 2023. Lembrando que ontem a ABMAC divulgou a consolidação dos dados, que é a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, divulgou os dados relacionados à receita líquida do setor de máquinas e equipamentos. A receita líquida local, Brasil, caiu mais ou menos uns 10%, tá? Enquanto a receita de exportação subiu e subiu bastante. Então a Home, por ser um player mais local, acaba sofrendo mais, e esse cenário para 23, um pouco mais desafiador, acabou batendo nas cotações da empresa no dia de hoje.
Obrigada. Eu estou rindo aqui, a mensagem do Jerome Paulo. Álcool Gelson, seu pai salvou muita gente, verdadeiro herói mundial. Ô, gente, só tem peça rara aqui. Traz a Isa de volta aí, por favor, Deus. Isabela Suleime, de volta na parada de sucesso. Isa, pergunta do Celso. Rect 11 é um fundo muito ruim?
Celso, né?
Celso, é.
Isso. Celso, ele não é ruim, digamos assim. Qual é o objetivo dele? Eu acho que vale falar e aí explicar um pouquinho porque que talvez eu não acho que seja uma tese tão vencedora para o momento que a gente está. A tese dele é investir em lojas corporativas fora do eixo Rio-São Paulo, tá? Então, ele tem alguns escritórios fora, então seria... Porto Alegre, Santos, são regiões que têm uma dinâmica um pouco diferente. Hoje, onde a gente tem maior absorção líquida, né, de metros quadrados de escritório, é São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente regiões prime, tá? Que são aquelas regiões onde tem... não é em toda a cidade, são em regiões específicas onde tem bastante procura, tá bom? Então, qual que é a minha visão? A gente está passando aqui por um momento pós-pandemia, a gente está passando aqui provavelmente por uma recessão, se discute se começou, se não começou, se vai começar, tá? E o que, que isso implica? As empresas, elas vão acabar reduzindo bastante a ABL delas, tá? Quando não são escritórios tão importantes, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, é uma tese que vai sofrer bastante nesse momento que a gente está, até a gente começar a ter um crescimento aí um pouquinho melhor da economia, empresas voltando a expandir e aí alugando esses espaços que estão em Santos, estão em Porto Alegre, estão em regiões aqui fora das regiões perenes de maior demanda, tá?
Isa, Ricardo pergunta, KNCR11 está pagando bem, mas estou perdendo no valor do título, abaixo do valor patrimonial. O que, que você acha?
Então, é um fundo que eu gosto, tá? Inclusive está na carteira recomendada que eu publiquei hoje. Se puderem colocar o link aí no chat, por favor.
Muito bem lembrado.
Amanhã, inclusive, tem live para falar da carteira recomendada.
Isso aí, mas maravilha.
Falando... Já fazendo merchan, né? Mas falando desse fundo específico, ele é um fundo com exposição à CDI, tá? Ele é um fundo que ele tende a ser bem resiliente ali no valor da cota, tá? Fora quando a Selic estava 2, que foi uma coisa meio atípica, que ele sofreu bastante na cotação, mas foi para baixo. Hoje em dia ele está com um valor muito estável ali em torno de 100 reais, às vezes um pouquinho abaixo, às vezes um pouquinho acima. Eu não sei exatamente por que você estaria sofrendo, se é a cotação a mercado, se é cotação ao mercado versus valor patrimonial, mas ele é um fundo que tende a ser muito estável, tá? E com a Selic aumentando, inclusive, a gente deve saber em breve o resultado do Copom de hoje, ele é um fundo que tende a repassar muito rapidamente qualquer movimento que tiver na Selic, tá? A nossa perspectiva aí, falando um pouquinho também que escrevi lá na carteira, é que tenha um novo aumento de Selic esse ano, tá? Chegando aí em 14,5%. Até o final do ano. Então, é um fundo que vai repassar muito, de uma forma muito rápida, esse aumento da Selic para os dividendos, tá?
Maravilha, Isa. Super obrigada, querida. Um beijo para você.
Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal.
Tchau, tchau. Gente, está meio estourado aqui o tempo, mas eu queria passar mais uma perguntinha para cada um de vocês, tá? Motinha, é o seguinte, o Luiz Carlos está doido aqui perguntando se os estoques de petróleo dos Estados Unidos já estão normalizados.
Eu não sou especialista, assim. O que eu faço, tá? Eu vejo realmente uma queda de 2,70 no petróleo com DXY caindo, me chama a atenção. Foi o que eu fiz. Eu botei NI Oil Mercados, tá? E apareceu que o estoque hoje veio bem acima do esperado. Ó, petróleo cai para mais de um mês com crescimento de estoques, preocupa os traders. Os dados da Agência Internacional de Petróleo mostram que estoques dos Estados Unidos são no nível mais alto desde junho de 21. Nem com Fed, que o mercado interpretou como doves, não é à toa que a S&P voou, os juros caiu, conseguiu sustentar as commodities. Tá, se conseguiu sustentar o petróleo. É o máximo que eu posso falar, eu peço mil desculpas. Amanhã a gente vai ter aqui no ar um podcast que a gente fez com a Leda Lara, que é um cara que entende de petróleo. Outro cara que entende muito de petróleo é o Heitor Paiva, ele está sempre no Twitter. Tá? Então é o máximo que eu posso falar.
Maravilha, Motinha. Outra pergunta que a pergunta para você é do Carlos. Por que Bife 3 não acompanha a alta das carnívoras?
Ah, muito boa essa pergunta, tá? A gente viu ali o grande destaque no dia de hoje sendo o BRF, né? E o segundo maior alta, Marfrig. Marfrig e JBS foram os dois players que subiram. Com exceção de BRF, que eu acho que tem muito do movimento relacionado às falas do CEO, essas entrevistas que o CEO vem dando e todo o contexto que eu dei aqui no começo do programa, BRF e Marfrig acabaram se beneficiando justamente do cenário lá nos Estados Unidos. Esse 0,25, o mercado americano voando, como o Mota trouxe aqui, acaba beneficiando Marfrig e JBS. Então, acho que porque são players que atuam e têm uma presença muito forte nos Estados Unidos. Então, assim, existia e ainda existe muita pressão. A gente sabe toda a questão do ciclo do gado, que deve virar, principalmente, a gente está num ponto de inflexão lá nos Estados Unidos, a gente já vem observando isso, as margens piorando e 2023 deve ser um ano de margens piores, mas uma notícia boa traz um pouco de alívio. Do outro lado, Minerva, que é um player que tem um case muito mais de China, muito mais de exportação à China, muito, com a produção muito mais localizada, né, na América do Sul, acaba se beneficiando menos e por isso fica entre os destaques de queda. Tá?
Maravilha.
Quer dizer, sendo o único que não subiu, né?
Guimas, coloca aí a etiquetinha, porque a audiência está alta, eu quero o like de todo mundo, porque sou fominha mesmo. E fecha a enquete, por favor. Fala o seu tchauzinho.
Não, eu queria pedir uns minutinhos aqui para fazer um merchan, um pequeno merchan.
Pequeno merchan, pequeno,
assim como a Isa Analisa fez, né? No começo do ano, a gente fez a atualização da nossa carteira Top Ações. A gente fez aquele evento, né, que a gente faz ali as lives em janeiro, na metade de janeiro, e eu queria mostrar a atualização pessoal da performance que a gente teve durante o mês de janeiro, né, porque mostrar a importância de você ter os analistas de olho nos papéis escolhendo as recomendações para você. Então, se o Guimas puder jogar na tela para mim, por favor. Hoje a gente, nesse mês aí, no final de mês de janeiro, a gente abriu ainda mais em relação ao Ibov. Hoje a gente está muito próximo dos 22% de performance desde que a carteira foi criada, então desde lá de 2022, de janeiro de 2022, versus o Ibovespa, que está próximo dos 4%. Então a gente está muito acima. E aí o meu merchan, que eu queria deixar aqui, pessoal, é que durante o evento a gente não tinha isso pronto ainda, mas hoje a gente já tem a contratação da carteira, que é feita, é replicada pelo pessoal da mesa de operações, então eles fazem a gestão da carteira, com base nas recomendações que a gente dá, assim como eles fazem com as carteiras do Villegas e da Isa. Então, essa carteira está disponível para contratação lá dentro da plataforma da Genial. Então, se você entrar aqui na aba Investir, for em Ações e Futuros, você vai ver aqui Carteiras Recomendadas, você consegue fazer a contratação deste produto. Vamos lá, minha filha, carrega.
Foi?
Acho que não. Acho que deu algumas...
Internet não está te ajudando, não?
Ah, agora foi.
Foi?
Agora foi. Aqui você consegue encontrar todas as carteiras. Tem esse Saiba Mais para você entender do que se trata. Tem os vídeos da Evelyn explicando. Quando você clica aqui, você vai ver aqui embaixo. Tem um formulário para você preencher. O investimento mínimo é de R$5.000. E você aqui encontra todas as carteiras da Genial, inclusive as do Genial Analisa, que no caso é representada aqui pela Top Ações. Você também tem a seleção Genial do Villegas, a carteira de FIIs da Isa, a Valor e a Renda, todas as carteiras do Villegas, então tem SG, ISG, BDR, ETF Macros, Dividendos 5+, Microcap, Small Cap, Bovespa 5+, e Bovespa 10+. Então você consegue fazer toda essa contratação, você investe esse dinheiro e deixa que a gestão dos ativos ela é feita pelo pessoal da mesa. Então, só trazendo aí essa novidade para o pessoal. Também ajuda a gente, né? O pessoal está todo animado aí no chat.
Maravilha. Sabe, né? Super obrigada, viu? Parabéns aí pelo desempenho. Motinha.
É, espero vocês amanhã, 8h40. Não, espero daqui a pouco vocês. Já a live sobre o cupom. É, o privilégio de receber aqui nosso querido professor Zé Márcio. E amanhã, 8h45 da manhã, com o nosso queridíssimo Felipe Villegas. É, mais um overnight de muita emoção. Vamos ver como é que a Ásia reage a isso. E lembrando que amanhã tem Banco Central Europeu que vai falar duro, na minha opinião. Ou não, quem sabe a Lagarde surpreende um pouco. E o Banco Central Inglês também, que deve falar duro. E na sexta-feira tem o dado de emprego. E lembrando, saiu Meta, já vai sair Google, já saiu, vai sair Apple. Ainda tem os balanços todos para sair, senhores. É fortes emoções, é fortes emoções. Então, quem puder dar o like para ver se meu coração aguenta tantas emoções, eu agradeço. Então, o like sempre é bem-vindo. Deixa eu ver até quantos likes a gente tem. Menos de 500. Eu prefiro ficar quietinho.
Vamos lá, gente. Ainda dá tempo de você deixar o seu joinha. Guimas, você já colocou aqui o resultado da enquete?
555 votos.
Menos que o like, impressionante, né?
Gente, eu não tô vendo aqui.
Acabou em janeiro.
Isso, acabou janeiro e sua carteira. Primeira resposta aqui, mais votada. Subiu um pouco, 55%. Em segundo lugar, voou, 21%. Caiu um pouco, 15%. E caiu horrores, 7%. Essa galera devia estar lotada.
Eu respondi voou, porque a Top Ações rendeu 9,64% em janeiro contra 3,30% do Ibov. Então, na comparação, a gente voou.
Fera, neném demais. Daqui a pouquinho a gente tá aqui. Vamos liberar a moto para ele descansar, para ele ler.
Não, e realmente, agora que eu tava vendo, tem muita mensagem legal, hein?
Tá, tem, vendo? Pessoal, hoje.
Rosana, todo mundo. É, muito obrigado, hein?
Vocês são muito fofos.
Fortalece a firma mesmo.
Isso aí. Um beijo, 7h30, a gente tá aqui. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.